Vamos falar de avanços da ciência. Vejam só, cientistas do Hospital da Universidade de Pequim dizem ter descoberto a cura da diabetes tipo 1, usando células-tronco. Mas além desse caso, eu fui pesquisar e encontrei um pouquinho anterior, mas também ainda deste ano, portanto recente, não é? Médicos em Xangai, que aí afirmaram que conseguiram a cura da diabetes tipo 2 a partir de tratamento experimental. É uma doença de difícil tratamento e controle, a gente sabe disso. Vamos falar com especialista, professora Maria Elizabeth Rossi, da Faculdade de Medicina da USP. Ela é endocrinologista do Hospital das Clínicas, chefe do Laboratório de Investigação Médica, o LIM 18, não é, da faculdade. São vários laboratórios de pesquisa. Eu fui pesquisar, professora, e encontrei essas duas reportagens, notícias, né, notícias científicas, sobre esses tratamentos experimentais. Num, eles dizem que foi diabetes tipo 1, usando células-tronco, não é? E aí, um outro grupo de pesquisadores, também chineses, diabetes tipo 2. Vamos tentar explicar um pouquinho melhor, porque o segundo fala em transplante de células de ilhotas pancreáticas, não é? O primeiro caso é de uma jovem de 25 anos, o segundo de um homem de 59 anos. Essa jovem tinha muitas dificuldades de controlar a diabetes tipo 1, né? Aquela que você nasce com a doença, não é? Então explica pra gente o que esses tratamentos experimentais, eles representam.
Primeiro, Roxane, a gente não pode falar em cura de diabetes, certo? São procedimentos recentes, né? De 1 a 2 anos de duração, com bons resultados, não tenha dúvida. Mas a gente pode falar que tem um controle, né, da glicemia. Não se pode falar em cura, porque o intervalo de tempo aí é muito curto. Há muito tempo se procura opções terapêuticas para o diabetes, né? Nós temos dois tipos principais de diabetes, né? E foram nesses dois grupos aí que foram feitas essas tentativas terapêuticas. Um é o diabetes tipo 1, em que eu tenho uma destruição das células que produzem insulina, né? E quem faz essa destruição é o nosso próprio sistema imunológico. Então, o paciente fica dependente de insulina, uma vez feito o diagnóstico, ele vai ter que tomar insulina por toda a vida. E o diabetes tipo 2, totalmente diferente, aparece no adulto ou no idoso e está relacionado a uma diminuição da capacidade de produzir insulina. Então, são situações muito diferentes. Há muito tempo se busca no diabetes tipo 1 um procedimento, uma imunoterapia que possa, né, desviar a atenção do sistema imunológico, né, das células beta, que são as células que produzem insulina, né, impedindo que ele destrua essas células, né? Até então a gente não tem um bom resultado. Você deve se lembrar, tempos atrás, houve um grupo em Ribeirão Preto, liderado pelo professor Voltarelli, com transplante de células-tronco em pacientes com diabetes tipo 1, que teve um resultado a curto prazo muito bom, mas o sistema imune voltou a atacar as células produtoras de insulina, né? Eram pacientes com diabetes tipo 1. O que esse grupo trouxe agora é um procedimento diferente. No paciente que tinha diabetes tipo 1, os pesquisadores pegaram células do tecido adiposo, tá certo? Trataram essas células quimicamente, né? Eram células-tronco do tecido adiposo. Trataram essas células quimicamente e fizeram com que, como são células pluripotentes, que podem se transformar em qualquer tecido, essas células foram induzidas, então, a serem transformadas em células beta. Formaram as ilhotas, que foram, então, transplantadas na parede do abdômen da paciente com diabetes tipo 1. E essas células conseguiram proliferar ali na parede do abdômen, produzindo insulina, e a paciente, durante um período de 1 ano, que é a duração desse estudo, essa produção de insulina foi suficiente para manter a paciente curada, né? Entre aspas, curada, mas sem a necessidade de tomar insulina.
Tem uma diferença de dificuldade de tratamento entre a diabetes tipo 1, tipo 2, depende de cada pessoa? Professora, essa é uma curiosidade que eu tenho.
Bom, então, no diabetes tipo 1, eu tenho uma destruição das células que produzem insulina.
Sim.
O diabetes tipo 1 acomete principalmente criança, adolescente, e compromete muito a qualidade de vida dessas crianças, porque eles têm que tomar insulina todos os dias. E isso implica em fazer várias medições de glicemia, uhum, através de picada de ponta de dedo e tomar várias doses de insulina por dia, porque você não tem a produção mínima de insulina necessária.
Nada, né?
Uhum. Nada, é zero de insulina.
É zero.
Agora, no paciente com diabetes tipo 2, o mecanismo da doença é totalmente diferente, uhum, né? Está relacionado com o envelhecimento, com o passar do tempo, nossos órgãos e tecidos já não têm um funcionamento tão bom quanto no indivíduo jovem.
Uhum.
Então, já tem um processo de envelhecimento que dificulta um pouco mais a produção de insulina pelas células beta. Mas no paciente com diabetes tipo 2, ele produz insulina. Só que essa insulina não funciona adequadamente. Por dois motivos principais. Ou porque ele realmente não consegue uma quantidade adequada de insulina, ou porque essa insulina não consegue atuar de uma forma adequada.
Uhum.
Né? É o que a gente chama de resistência à ação ou ao efeito da insulina. E isso está associado com o estilo de vida. O fato de eu ganhar peso, o fato de eu ser sedentário, tudo isso dificulta o efeito da insulina. Então, uhum, no paciente com diabetes tipo 2, eu vou usar medicamentos que aumentam a produção de insulina ou que melhoram o efeito dessa insulina. Então, durante muitos anos, 10, 15, até 20 anos, o paciente não requer insulina. Ele pode ser medicado com outras possibilidades, né? E ter uma facilidade, uma qualidade de vida melhor, uhum, mais fácil.
Uhum. Só quando avança muito e que o medicamento começa a não fazer efeito é que aí a insulina vai entrar, né?
Aí a insulina vai entrar. No caso dessa paciente do estudo, né, era um diabetes já de longa duração,
sim,
e a paciente
sim,
não tinha mais insulina.
Exato.
Tá certo? Então
exato,
ela precisava, na verdade ela estava funcionando como uma paciente com diabetes tipo 1, que
uhum,
tinha que tomar várias doses de insulina por dia.
Professora, eu disse, calma lá, né? Não é a cura, é um caminho, uma possibilidade, um tratamento experimental que pode trazer resultados para alguns pacientes. Então, quais são as barreiras, as dificuldades agora para o avanço, vamos supor que essa linha de tratamento seja muito efetiva para mais pacientes, quais são as dificuldades para o avanço desse tratamento? Não é um tratamento muito de custo muito baixo, não, né?
Não, exatamente, é um custo alto, né, e exige uma equipe
uhum,
especializada, assim, são vários profissionais envolvidos, né, nesse projeto, a sua implementação seria muito difícil. E na verdade, Roxane, veja bem, esses dois procedimentos foram feitos em pacientes em que a metodologia que a gente tem atualmente para tratar o diabetes não estava surtindo efeito adequado. No caso, esses transplantes implicam em um alto custo, né, uma equipe grande, especializada, então não é um tratamento para fins populacionais, tá certo? A gente tem que pensar que diabetes acomete mais ou menos 10% da nossa população. Então eu não tenho uma condição de fazer um tratamento individualizado como está sendo proposto nesses estudos, tá certo? Então
uhum,
é para um nicho, um grupo muito pequeno de pacientes em que as terapias que a gente dispõe hoje não foram suficientes, né?
Uhum.
Na verdade, hoje em dia o tratamento do diabetes mudou radicalmente. O tratamento do diabetes tipo 2, a gente dispõe de vários medicamentos que entraram no mercado recentemente, há uns 10 anos, 5, 10 anos, e que mudaram esse cenário, né? Se consegue um controle excelente e com muito baixo risco. E a gente tem que pensar que esse tipo de modalidade terapêutica implica, além de custo, várias complicações, né? Infecções, a rejeição pelo tecido implantado, uma etapa relativamente frequente, né? No caso do diabetes tipo 1, ele precisa estar associado a uma imunossupressão. No caso do diabetes tipo 2, teoricamente, eu não preciso de uma imunossupressão, porque eu estou implantando células do próprio paciente e ele não tem um esquema de autoimunidade contra as células pancreáticas. Então, em princípio, ele não requer imunossupressão. Mas tem um outro aspecto que eu queria ressaltar.
Claro.
Eu estou infundindo células pluripotentes e a gente não tem ainda uma perspectiva ou uma forma de de impedir, quer dizer, de predizer se uma parte dessas células, que são pluripotentes, que podem se transformar em qualquer tecido, podem se transformar em tumores, né, que é uma preocupação importante nos pesquisadores, né, nos dois estudos, né, os pesquisadores fizeram vários experimentos em animais com o sentido de ter essa segurança, mas a gente tem um curto espaço de tempo, né, é uma possibilidade que tem que estar no nosso horizonte, né. Então,
claro.
A dificuldade, custo e eventuais complicações, né, em pacientes que normalmente o tratamento pode ser mais tranquilo, né? Principalmente em pacientes com diabetes tipo 2.
Claro, claro. Muito bem. Olha, deu para entender direitinho. A gente, professora, pontuou cada caso, essas experiências, tratamentos experimentais, em que outros caminhos não surtiam resultados, tanto pro caso do diabetes tipo 1, né, quanto do tipo 2, são situações bastante diferentes. Então, há várias questões aí envolvidas, é para um grupo muito restrito, mas são experiências. A gente quis aqui mostrar um pouco, professora, não é? Como a ciência vai caminhando, vai descobrindo novos caminhos, né, para o enfrentamento de uma doença. E quero agradecer muito a sua contribuição para explicar para a gente aqui, pelo menos no tipo 2, a gente pode de alguma maneira prevenir, né? Apesar dos avanços, ninguém quer ter que tratar por longo período, às vezes uma vida toda, uma doença como essa, não é? Então a prevenção continua sendo muito importante, não é, professora?
Sim, é o mais seguro.
É o,
né,
mais seguro.
É o mais importante, é fundamental, porque você consegue postergar, pelo menos postergar, né, o aparecimento do diabetes.
Olha, professora Maria Elizabeth Rossi, da Faculdade de Medicina da USP, do Hospital das Clínicas, do Laboratório de Investigação Médica, LIM 18, conversando com a gente. E muito obrigada mais uma vez por seus esclarecimentos.
Obrigada, Roxane. Obrigada pela oportunidade.